Podcast Brasil apresenta
Som pra Viagem.
Estamos no Sesc Pompeia, nos camarins do Sesc Pompeia, para entrevistar o grupo mineiro Berim Brown. Eles que estão lançando o terceiro álbum, que chama Irmandade. A gente vai conversar com os meninos, praticamente uma roda aqui com os rapazes da banda. Terceiro CD, qual a diferença com relação aos anteriores?
Simplesmente um amadurecimento, né? Claro que o primeiro trabalho, né, o primeiro álbum é sempre onde está ali a... as primeiras experiências, né? A gente experimentou várias coisas assim e tal, que resulta, né? Resultou no segundo, e a soma do primeiro com o segundo resulta no terceiro, que é como se fosse, é como se o alicerce estivesse mais forte, né? A gente está super contente com esse momento e sempre sem perder o foco, né?
Você já tem 10 anos de estrada. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho dessa trajetória. A formação continua igual, esse amadurecimento que foi comentado, como acontece?
Não, a formação já mudou várias vezes, essa é uma outra fase do Berim Brown, chegamos a ser 14 no palco, hoje estamos em 9, e nós temos 6 integrantes, assim, desde a fundação. O DJ veio em 2001, depois 2000, teve uma pequena interrupção, por questões pessoais e profissionais, e voltamos, aí o Tom chegou em 2004, em 2 de fevereiro de 2004. O Foca, que é o trombonista, chegou no dia 6 de maio de 2004. Então nós passamos por várias mutações, vamos dizer assim, né?
Cada um, claro, tem um histórico aí de vida, de trajetória musical. Eu gostaria que vocês comentassem dessa trajetória anterior ao grupo. Se possível, que vocês dissessem o nome de vocês e o que vocês fizeram antes do Berim Brown.
Meu nome é Ramon Lopes, ganhei o apelido de mestre negativo, né, devido à minha vivência com a capoeira já há 30 anos, né? Antes do Berim Brown, assim, a minha vivência sempre foi com a capoeira, né? E outras manifestações, né, de matriz africana. Minha formação, poderia dizer, que é a capoeira, assim.
Sou Tom Nascimento. Minha influência vem dos bares, né? Eu toquei 10 anos, toco ainda nos bares aí, e por ser um músico que não tem um ídolo em específico. Eu gosto de música e de algumas obras. Vou da música regional, da Guarânia, do Congo, ao heavy metal, assim. Gosto e toco também. Vem contribuir com essas influências na banda, né? Com a maneira de compor, assumindo essa coisa da brasilidade, de que natural, supernatural, você vê um samba com funk, um rock com valsa, essas coisas que é tipicamente brasileira, né? Pela nossa formação histórica, e é dessa forma que a gente vai fazendo a mistura.
Eu sou o Berico, guitarrista do Berimbau. Cheguei no Berimbau por volta de 96, 97. Então, antes eu tocava samba, né? Acho que foi em 95. Bom, eu não sou igual o Adriano, bom de data. Minha influência maior é o samba, né? Tocava samba de raiz e tal. E também flertava com a capoeira antes. Onde eu conheci o mestre Negativo, né? Na roda de capoeira. E aí, entrei pro trabalho. De lá pra cá, a gente fui aprimorando as coisas dentro do berimbau, conhecendo outras influências. Hoje, graças ao berimbau, eu toco outros ritmos diversos e a gente também tem um trabalho de pesquisa sobre as influências afro-mineiras, que é o congado, folia de reis, a coisa do o afro-mineiro. E tô aqui até hoje. Se Deus quiser, pretendo seguir em frente aí até, sei lá, como Deus quiser.
Bom, meu nome é Adriano George, toco trompete no berimbau. Eu comecei numa banda chamada Sine Qua Non, uma banda de amigos, vizinhos, que tocava black music, Tim Maia, Claudio Zolli, James Brown. Depois fui tocar um pouco de samba com um compositor lá de BH, chamado Serginho BH. Nós formamos uma banda que chamava Samba Querer. E no meio dessa trajetória, essa banda com o Serginho ensaiava na garagem lá de casa, e o Mestre Negativo apareceu precisando fazer um ensaio, que ele tinha que gravar uma demo para um festival de música lá de Belo Horizonte, da escola Pro Music, era o ProFest. E isso era pelos idos de junho de 98. E na época tinha um saxofonista cubano, um amigo nosso que infelizmente faleceu no mês passado, e um tecladista. E eles iam gravar e, coincidentemente, eu ia auxiliar a técnica do estúdio e fui fazer a gravação deles. Estava com o trompete, levei o trompete, ele pode gravar aí. Desde então, estou com o berimbau e essa é a minha trajetória de vida e meu objetivo pelos próximos 48 anos.
Foquinha, né? Leonardo, trombonista do berimbau. Bem, eu comecei na minha cidade, Santa Luzia, com bandas de música, né? Bandas de música civis, que fazem repertório variado, tanto militar quanto popular. Também eu estudei na Escola do Palácio das Artes e hoje eu estou concluindo meu curso superior, né, em trombone. E tenho muitas influências ao longo da carreira, tanto na área erudita quanto na área popular, passando pelo samba, pelo soul, pelo forró, pelo heavy metal também. Então é por aí.
Vamos agora ao DJ?
Antes de entrar no berimbau, eu fazia um monte de coisas. De vendedor de esterco a vendedor de jornal, a vendedor de picolé, algodão doce. E na música eu comecei indo nas festas de jovem guarda que meu pai fazia nos bairros. E eu cresci ouvindo essas coisas, né, daquela época. E na discotecagem foi por causa de uma surra. Saiu para trabalhar um dia e eu era curioso, fui mexendo no som dele, era pilha, não tinha energia elétrica em Sabará, minha cidade. Aí ele esqueceu um documento em casa, voltou para pegar esse documento e o som dele estava ligado. E eu tomei uma surra porque os meninos falaram, meus irmãos falaram o seguinte, olha, foi o Paulinho que ligou. Então eu tomei essa surra e eu lembro que eu tomei um tapa tão forte na boca por causa de uma falta de respeito que eu tive com ele. Eu falei com ele que eu ia crescer, que eu ia ter mais som do que ele, que eu ia ter mais disco do que ele, e sabe, ia fazer mais festa do que ele. Aí eu apanhei mesmo, sabe? Daí pra frente foi aquela coisa de trabalhar, pegar o dinheiro ir nas lojas, comprar os discos, né? E já foi um motivo de chacota dos donos de loja, porque chegava lá, cantava aquele inglês more or less, né? E foi assim, quando eu cheguei pro berimbau, em 2000, foi uma história interessante, que eles estavam fazendo o lançamento do primeiro disco E eles queriam fazer um baile black na cidade, assim. E a turma falou com eles que era para me chamar, para fazer o som lá, para animar a pista. Eles me chamaram na época, em 99, para esse projeto, que saiu em 2000. E o Soul Power, teve Gerson King Combo, teve uma turma da pesada, o baile estava lotado. Aí um ano depois, entre correrias e outras, eles começaram a fazer um trabalho aqui em São Paulo, né, que era a banda chegando aqui, e a casa precisaria também de um animador de festa. Aí eles me chamaram para vir animar essa festa aqui, né, aquele intervalo, né, antes da banda tocar e após a banda tocar. Daí para frente eu não larguei os caras mais. Nessa brincadeira toda vai fazer 7 anos que eu tô aqui. Eu tive 2 anos de intervalo, né, por alguns problemas, igual a Adriano já tinha falado. Aí retornei o ano passado, né? E estou aí firme, até que a morte nos separe.
Som para viagem.
Um pouquinho desse, ele disse, ai, o pessoal, a gente veio para São Paulo. É necessário vir para São Paulo? O eixo Rio-São Paulo ainda predomina? Ou seja, mesmo vocês tendo reconhecimento em Minas Gerais, em nível nacional, mas é necessário vir a essas duas cidades?
Eu não sei te falar se é necessário, porque a gente aconteceu assim, então a gente tem como base a nossa realidade, né? Mas foi muito bacana, assim, realmente em São Paulo a gente encontrou pessoas bem legais, a gente fez coisas bem legais, né? São Paulo ser uma grande capital, onde tem pessoas de todo mundo, né? Onde estão os grandes programas, né? Os grandes palcos do país. É importante para qualquer área artística, né? Para a gente foi muito bacana, principalmente as pessoas, né? Normalmente o paulistano é um povo bem antenado, é um povo que a gente sente que está mais ligado assim, no mundo. Para a gente foi bem positivo.
Queria que vocês comentassem a respeito de como é a reação do público em geral. Varia de acordo com a cidade, os fãs do Benny Brown, como é a reação em geral?
A reação são as mais diversas, né, as reações. Porque como tem muita informação, tanto de som quanto visual, às vezes as pessoas, a música é para dançar e as pessoas estão assistindo e de repente tem um baixista performático, aí o negativo já faz do outro lado. E ao mesmo tempo tem a coisa do som, né, com os vários instrumentos, ao mesmo tempo que tem o naipe lá, vem a percussão do congado, do outro lado juntando, é muita informação. E as reações são as mais diversas, de ficar estático assistindo e de ficar eufórico, assim. Muito interessante de ver.
Falando de reação do público, assim, uma que foi bem marcante assim, pra gente foi quando a gente foi pro exterior a primeira vez, né? Em 2004, foi a nossa primeira ida. Então a gente, pô, tava super curioso como que seria a reação, né? Como seria a reação do público, do povo alemão, a gente dentro do teatro, em Berlim e tal. E a gente recorta bem, assim, que no primeiro acorde, assim, o povo do teatro já tava de pé, já dançando, sabe, curtindo do início ao fim. E isso foi muito bacana, assim, pra gente. Mas normalmente, ele escutou, falou, normalmente as pessoas se divertem, a gente também no palco, a gente se diverte bastante.
Apesar do Berimbau ter esse som dançante, alegre e tal, a gente tem as nossas bandeiras, filosofia de trabalho. Essa coisa que o DJ colocou aí, se expôs um pouquinho da vida dele, isso reflete também no porquê existe, a gente tá aqui, porquê que o nosso som tá aqui, tá mandando uma mensagem, você entendeu? Porque essas coisas, assim como a história dele, a minha e diversos outros, a gente traz isso no nosso cotidiano, traz isso nas nossas letras, nossa maneira, nossa conduta, nosso jeito de pensar. Então, muitas vezes, igual o DJ colocou ali, assim, mas é porque tem esse lado também, né? É alegre, é dançante, mas também é sério, é uma coisa séria.
Queria que vocês comentassem a respeito da música que vocês fazem. Mesmo assim, não caindo nos rótulos, mas assim, como vocês definem a música de vocês? É funk? É groove? É música brasileira? Música dançante? Música para se pensar?
Essa questão de rótulo é meio complicada, né? Talvez essa seja uma dessas razões porque até hoje nós não fomos muito bem compreendidos, não tivemos muito espaço. Porque as pessoas gostam de rotular nosso trabalho, e é difícil porque o que nós fazemos apenas é música negra, o samba é música negra, o hip hop, o funk, soul, a capoeira, o congado, o maculelê, as cantigas, isso resume, nós fazemos música negra.
Uma característica que eu acredito que seja forte no trabalho de vocês, claro, é essa metal forte, né? Pesar na presença desse grupo de metais aí também, e os tambores, né? Os famosos tambores de Minas. É impressão ou é nada disso? Não acontece isso, é só impressão minha.
Não, é verdade, a banda ela é constituída de vários elementos, né? E realmente tem momentos para todos esses elementos, né? Que a gente usa dentro do trabalho, né? Quando você fala da metaleira ali, trombone, trompete, realmente isso é marcante, né? Uma coisa que ficou bem marcado nos anos 70 ali nas bandas de funk soul music, né? E os tambores é algo, né, que é tambor, né, um instrumento que retrata o continente, todo o continente africano, né, que tem uma força que vem da terra, que vem de baixo para cima. Então isso realmente é muito marcante. Mas como eu já disse, o berimbau é constituído de vários elementos e cada um tem sua função, todos são de imensa importância, que te dá esse groove.
Som pra viagem.
Olha, olha aí. Olha o show, o som de Black Power. Olha, olha aí. Olha o show, o som fenomenal. Cheirado, noite de sexta-feira, o globo rodando, luz piscando, olha o brilho da cera, cabelos ouriçados em todo o salão, ligeiras rodadas e punho fechado, joelho dobrado no chão, que tá com brilho da cera, que tá com brilho da cera, que tá com brilho da cera, que tá com brilho da cera. Olha, olha,
falando ainda um pouquinho mais a respeito do CD, do álbum Irmandade. Os outros trabalhos praticamente eram autorais. Esse CD também é autoral, ou seja, a maioria das composições é de vocês?
Sim, esse é o nosso terceiro álbum de carreira e é também a maioria autoral, tem algumas releituras, né? A gente tem uma releitura do Milton Nascimento, que a gente gerou até um videoclipe, Fé Cega, Faca Molada, mas 80% é autoria própria mesmo.
Importante falar dessas releituras, que realmente esse disco, terceiro álbum, ele tem quatro releituras, né? Ele tem um Diabolá, de Mamour Barra, né? Um africano senegalês, que é quem produziu o CD Irmandade. Tem o Fé Cega, Faca Molada, de Milton Nascimento e Ronaldo Passos, né? Que o Berico diz. Tem o Heróis da Liberdade, de Mestre Silas, né? Do Império Serrano, né? Uma canção feita pro Império Serrano em 69. E Parabola Camarada, de Gilberto Gil. Então realmente isso faz com que o trabalho, né, que o álbum nos dá mais responsabilidade, né, de estar trabalhando, né, com liberdade, ousadia, com essas obras desses grandiosos músicos, né, intérpretes e compositores. E como o Berico disse, e o restante são realmente músicas próprias, né? E a maioria de autoria de Berico, né? Eu tive a felicidade de ter algumas parcerias com ele, mas é um grande compositor, por aí vai.
A apresentação de hoje, né, quer dizer, vocês começaram aqui, se apresentando na choperia do Sesc Pompeia em São Paulo. É, daqui para onde, quais são as outras apresentações? Vocês devem estar fazendo shows em que lugares?
Na verdade é um momento assim, mais do que especial, né? Que a gente sabe que você está lançando um CD, né? Isso é muito bacana. As pessoas que já nos acompanham já vêm cobrando isso há um bom tempo, esperando, né? Então, sempre o lançamento é um show meio que diferente, né? Tem um outro gosto, assim. Dia 11 de maio, a gente vai estar no Rio de Janeiro, com a participação de Gerson Quincombo e Milton Nascimento, né, no palco. Vai ser uma honra, né, receber esses dois mestres aí. E depois a gente dá sequência. Depois a gente está indo para a turnê, nossa quarta turnê pela Europa. E na volta a gente continua, né, fazendo um projeto também muito bacana que a gente está fazendo em Minas Gerais, um projeto de lei incentivo estadual, chamado Berimbrau na Estrada Real. São 8 shows e oficinas em algumas dessas cidades que fazem parte da Estrada Real.
Bem, eu gostaria que só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, as pessoas que gostarem do som de vocês, quiserem saber mais informações, onde pode se encontrar o disco, qual é a agenda, onde podem achar as informações a respeito do Benny Brown?
Isso é bem simples, assim. O CD encontra-se submarino.com, né, e já em diversas lojas pelo Brasil. Maiores informações sobre a agenda, né, coisas novas que a gente está fazendo, novos projetos, né, e contatos, é no nosso site www.benimbrown.com.br. O groove não para, nós na fita, Benny Brown na área.
Super obrigada, um prazer falar com vocês. Muito sucesso, mais sucesso ainda. Parabéns pelo trabalho, até uma outra oportunidade. Obrigada.
Nossa, que é som, brother. Nossa, que é som. Yeah, Mr. DJ Brown. Oh, sim. A massa que é som. Mr. DJ Brown. A massa que é som, Mr. DJ Brown. O som do punk, o som do rap, o som do branco e também do black. Universal, regional, radical, para além do mar. Seja pra sambar, pular, pisar, para rebolar, pra conscientizar, alienar. O som que fala o meu lamento, brother. É um som com mensagem por dentro, brother. Mas tem som que não tem cabimento. É o som sem argumento.
Som pra viagem.
Do rap, do som do piano.
branco e também do black. Seja universal, regional, radical. Para além do mar, seja pra samba, pular, pisar. Para rebolar, conscientizar, alienar.
Som de entretenimento.
O som que fala o meu lamento. É um som com mensagem por dentro. Mas tem som que não tem cabimento. É som sem argumento. E a massa de garçom, Mr. DJ Brown. A massa de garçom,
garçom, baby.
A Mr. DJ Brown.
DJ Brown, yeah.
Som, Mr. DJ Brown, Brown. Som pesado, som irado, som pesado, som irado. Som pesado, som irado, som pesado. E a massa quer som, Mr. DJ Brown. A massa garçom, Mr. DJ Brown,
Brown.
O som do funk, do rap, o som do branco e também do black. Estilo universal, regional, radical. Ar além do mar, aceita pra sambar, pular, pisar. Ar a rebolar, pra conscientizar, alienar. Só que falo meu lamento, brother. É um som com mensagem por dentro. Mas tem som que não tem cabimento. É o som sem argumento. E a massa quer som, Mr. DJ Brown.
Mr. DJ Brown.
A massa quer som, Mr. DJ Brown. Song, a Mr. DJ Brown.
You keep me brown.
Som pesado, som irado, som pesado, som irado. Som pesado, som irado, som pesado.
A massa que eu sou, Benny Brown.
Som pra viagem.
Uma realização Podcast em Brasil.